Bom dia a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso das prerrogativas regimentais, declara por aprovada a ata da sessão anterior. Informo que o expediente já foi disponibilizado pelo sistema eletrônico e passamos diretamente às breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, para que o nosso amigo Antídio Lunelli não perca aquela desenvoltura do Parlamento. 10 minutos para sua fala.
Cumprimento o nosso presidente, senhor Mauro de Nadal, cumprimento meus colegas deputados e deputadas e a todos que nos acompanham pelos canais da LESC. Hoje eu trago dados importantes sobre a economia para que possamos refletir. Como pessoas públicas eleitas para representar a sociedade, temos o dever de agir, porque em um futuro próximo nós seremos responsabilizados pela ação ou pela omissão. E temos visto verdadeiros absurdos na condução do Brasil, muitas vezes maquiados por números que não se sustentam a um olhar mais criterioso. O Índice de Liberdade Econômica da Fundação Heritage, principal indicador do planeta, mostra que 123 países, inclusive Bangladesh, Costa do Marfim e Camboja, têm uma economia mais livre que a brasileira. O baixo desempenho do país neste quesito não é surpresa. O Brasil patina no assunto há muito tempo, e grande parte disso é causada pela corrupção, pelos direitos de propriedade desrespeitados, sistema judicial vulnerável à influência política e pelo tamanho excessivo do setor público. Em termos de liberdade econômica, ficamos abaixo da média global e também da média regional. Entre as 32 nações da América Latina, o Brasil aparece em 26º lugar. O Chile, com 71 pontos, é o melhor país latino-americano e ultrapassou os Estados Unidos, inclusive, que tem 70 pontos. E aqui, outro dado importante. O Brasil tem tido dificuldades em subir no ranking e a última melhora notável no nosso desempenho foi em 2022, graças a algumas medidas do primeiro ano do governo Bolsonaro, como a aprovação da Lei de Liberdade Econômica. De lá para cá, o Brasil é visto cada vez com mais desconfiança. E esta situação não deve mudar e pode até piorar com um governo paternalista, onde o gasto é vida. Essa postura só prejudica o desenvolvimento do setor privado, travando novos negócios e investimentos, e causando uma enorme insegurança jurídica e também política no nosso país. Para os senhores terem uma ideia, colegas deputados, o ponto mais crítico do Brasil no índice é justamente o tamanho do governo. Estamos no vermelho nos indicadores de gestão governamental e saúde fiscal. Temos o pior desempenho neste quesito em 30 anos. Essa piora acontece em um momento de desequilíbrio nas contas públicas. É uma catástrofe anunciada. Precisamos de mudanças profundas e que tenham impacto no longo prazo. Mas, para isso, precisamos nos unir e fazer com que a liberdade econômica seja uma pauta coletiva. Ainda falando sobre a economia, encerramos o ano de 2023 estagnados. Mas os bons resultados dos primeiros trimestres contribuíram para um crescimento do Produto Interno Bruto em 2,9% no ano passado. Mas não devemos nos enganar por este número. Quem puxou o resultado positivo foi o agronegócio, tão criticado e desvalorizado pela gestão de Lula. A super safra e os bons preços no mercado internacional garantiram um crescimento de 15,1% para o setor, um recorde desde o início da série histórica em 1996. Esse agro mais forte foi responsável por cerca de um terço do crescimento do PIB em 2023 e ajudou também outros setores. Beneficiou parte de serviços de transporte e armazenamento, por exemplo. Parabéns a todos os agricultores e empresários do setor no país. São eles que colocam comida na mesa dos brasileiros e alavancam a nossa economia, mesmo com as intempéries do tempo. O mérito é todo deles e não do governo. Aliás, a expectativa dos economistas é de que a economia brasileira desacelere novamente neste ano. A queda física da produção de grãos, em consequência das adversidades climáticas, deve limitar o agro. Além disso, o ponto mais negativo da economia em 2023, que foi o tombo da participação da poupança e do investimento, continuará sendo uma pedra no sapato da nossa economia. No ano passado, tivemos o índice de poupança mais baixo desde 2020 e o de investimento foi o mais baixo desde 2019. E é justamente o investimento que propicia um desenvolvimento de produtividade da economia e que permite que ela cresça sem que haja uma pressão na inflação. Sabemos de quem semeia pouco, colhe pouco. Por isso, este padrão de investimento no Brasil e que todas as questões que isso envolve, como a falta de formação de empregos melhores e o alto endividamento das famílias brasileiras, seguirá travando o avanço do nosso PIB. Para mudar o futuro do nosso país e acabar com esses problemas crônicos da economia, precisamos de medidas eficazes que tornem mais fácil e menos burocrático investir no Brasil. Precisamos de estabilidade e segurança para que as empresas cresçam e invistam. Precisamos de uma economia forte, que gere emprego e renda e traga mais oportunidades para as pessoas. Mas cometendo os mesmos erros e agindo com a mesma mentalidade, jamais conseguiremos. O caminho é modernizar, desburocratizar, diminuir o tamanho da máquina pública, entregar eficiência. Precisamos deixar mais dinheiro na mão do trabalhador, criar um ambiente favorável para os negócios e diversificar a nossa economia. Vamos nos inspirar nos bons exemplos e escrever uma nova história para o nosso país. Vamos agir, nem que seja falando, cobrando, apoiando nossos colegas deputados federais para impedir que esta mentalidade equivocada e ultrapassada da esquerda faça do Brasil um país do passado sem nunca ele ter sido do presente. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado a todos os nobres colegas.
Esta presidência suspende a presente sessão pelo tempo de até 10 minutos para a manifestação do presidente do Conselho dos Pastores do município de Palhoça, pastor Albino Medeiros, para a divulgação do evento Marcha para Jesus, que acontecerá em Palhoça no dia 4 de maio. Membros do Conselho dos Pastores de Palhoça, que o acompanham, Arnaldo Pinto, Luciano da Silva, Alexandre Dias Mota, por solicitação de sua excelência, o nosso querido amigo deputado Sérgio Mota.
Bom dia, senhores, senhor presidente, bom dia. Deus abençoe, bom dia, senhores deputados, né? Pastor Medeiros, presidente do Conselho de Pastores do município de Palhoça. E para mim é uma honra estar aqui nesta manhã de quinta-feira, né? Na Casa do Povo, né? Falando desse grande evento que vai estar acontecendo ali agora no mês de maio, na cidade de Palhoça, né? Que é a Marcha para Jesus. E a Marcha para Jesus ela tem se espalhado, né, pelo mundo afora, começou há alguns anos, e no Brasil ela chegou em 93. Né? E hoje temos aqui em Florianópolis já uma grande Marcha para Jesus, e depois que aconteceu essa aqui em Florianópolis, no ano que passou, 2023, nós fomos contemplados no ano passado, na cidade de Palhoça, com a primeira Marcha para Jesus na história de Palhoça, onde tivemos uma movimentação, Deus esteve no controle, Deus esteve ali, nos abençoou, uma multidão de pessoas participou. E agora, em 2024, vamos aí para a segunda edição. Né? Eu sempre digo, senhores deputados que estão aqui nesta manhã, eu sempre digo, Deus ele nos chamou nesse tempo para fazermos história. Alguns dos apóstolos, discípulos, fizeram a história deles no tempo deles. Nós somos chamados nesse tempo, 2024, para fazermos história. Você que é deputado, você foi escolhido por Deus para fazer história. O nosso tempo vai passar, só que nós, presidente, nós agora temos que fazer a diferença. Eu, como presidente do Conselho de Pastores de Palhoça, eu tenho me colocado à disposição do reino, à disposição da obra de Deus, porque a Marcha para Jesus não é de uma denominação, mas é daquele que quer adorar e exaltar o nome de Jesus. Ela não tem uma placa de igreja, não temos uma placa de igreja. Nós temos ali um nome para ser levantado, né? Que é o nome do Senhor Jesus. Então, venho aqui nesta manhã para convidar vocês, né? Para estar juntamente conosco. Quem sabe você também vai ficar na história da Marcha para Jesus em Palhoça, né? Quem sabe você vai estar lá conosco para junto. Fazemos a diferença, porque não é uma placa de igreja, não é uma religião, mas é o nome de Jesus, é o nome que está acima de todo o nome, amém? Então eu quero deixar um versículo aqui para vocês, que eu sempre tenho falado, que diz assim, em Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. E por que momento mais especial para nós celebrar o Senhor, sem uma placa de igreja, mas com um nome chamado Jesus. Chamado Jesus. Então fica aqui um convite todo especial. Santa Catarina, ela está precisando cada vez mais de Jesus. O Brasil, o mundo está precisando. E nós temos que se posicionar. Não estamos aqui trazendo uma religião, mas o nome de Jesus. Então a Marcha para Jesus, ela tem atraído milhares de fiéis pelo mundo afora. Mais de 70 países, hoje, sai para marchar para Jesus em todo o mundo. E isso está acontecendo agora aqui no Brasil, na grande Florianópolis. Hoje nós somos referência. A segunda maior marcha do Brasil está aqui em Florianópolis. E Palhoça não está ficando fora desse calendário, né? Estamos aí pronto para viver, agora em 2024, claro, o nosso maior evento ali, creio eu, de fé, que vai estar acontecendo aqui na cidade de Palhoça, no dia 4 de maio, a partir das 13 horas, estaremos ali ao lado da prefeitura, onde sairá ali a Marcha para Jesus, que vai impactar, com certeza, vai impactar, porque muitas pessoas participaram ano passado, muitas famílias foram alcançadas. E eu tenho certeza, pelo que nós temos visto aqui em Florianópolis, em São Paulo, não vai ser diferente também aqui na cidade de Palhoça, né? Isso é algo que está crescendo, está cada vez mais aumentando por toda Santa Catarina, e isso não veio para parar, né? Então, na qualidade de presidente do Conselho de Pastores, eu quero convidar você, deputado, para estar conosco ali, prestigiando você que está nos assistindo ou vai nos assistir através da TV Câmara, para estar conosco ali participando da Marcha para Jesus. Um gole d'água, né, porque está diante de tão ilustres autoridades do nosso Estado. Eu que sou um lagiano, né, tem alguém de Laje aqui, eu sou lagiano, E estamos aqui prontos para levar o nome de Jesus, né? Fazendo a diferença. É como eu falei para vocês, nós temos que fazer a diferença. Deus, ele nos levanta para um propósito, né? E Deus me levantou como levantou cada um dos senhores. Cada um dos senhores tem uma responsabilidade, que é fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Amém?
Pastor Medeiros,
quero, sim, pela ordem, deputado.
Pela ordem, senhor presidente.
Sérgio Mota.
Quero agradecer ao presidente Mauro de Nadal, sempre solícito. Essa casa nós aprovamos, né? Um projeto de lei que tornou a Marcha para Jesus patrimônio cultural e material, né? Por unanimidade, por todos os nobres e colegas de deputado. Então, quero parabenizá-lo e dizer que nós estaremos lá na Marcha para Jesus dia 4, não é isso?
Dia 4 de
dia
maio.
Dia 4 de maio, nós estaremos ali, como o senhor bem falou, um evento interdenominacional. Quero cumprimentar o pastor Luciano, que é capelão do Exército, né? Cumprimentar, em nome dele, todos os demais pastores, pastor Roger, da Palavra Viva, enfim, o Bruno, que está aqui também, todos os demais que aqui estão, cumprimentá-los e dizer que nós vamos ter na Palhoça um evento que eu tenho certeza que vai glorificar e exaltar aquele que não é uma religião, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, presidente, agradeço o senhor pela oportunidade que sempre tem aberto esse parlamento, né, para as igrejas evangélicas, para o povo de Deus. Então, parabéns, pastor Medeiros, estamos juntos, misturados nessa marcha para Jesus.
Glória a Deus. É muito importante essa parceria, porque quem vai ganhar é o Estado de Santa Catarina e o Reino de Deus, né? Glória a Deus. Pode.
Quem é o capelão? Quem é o capelão? Vossa Excelência também tem o direito, se quiser falar um pouquinho também.
Pela ordem, senhor presidente.
Tem a oportunidade também, se quiser usar do tempo. Vocês têm 4 minutos ainda, mas antes vamos ouvir aí o nosso amigo Antídio Lunelli, deputado.
Senhor presidente, obrigado. Pastor Medeiros, parabenizá-lo ao senhor e a todos que trabalham neste movimento e dizer de que é um momento difícil que nós vivemos, não só no nosso país, mas em termos mundiais, né? Momento de guerras, momento onde que nós esquecemos de alimentar o nosso espírito, nós esquecemos de Jesus, nós esquecemos daqueles princípios, daquilo que nos foi ensinado nas nossas casas, com os nossos nonos, com as nonas, com os avós, né? E isso tudo com a modernidade está se perdendo. Então eu quero parabenizá-lo, dizer de que é um movimento extremamente importante e nós precisamos resgatar a fé dos nossos seres humanos, das nossas pessoas, porque estamos vivendo num momento difícil, num momento animalesco, e onde que nós esquecemos da igreja, onde que nós esquecemos da fé. Então, parabéns ao senhor, parabéns a todos os pastores, parabéns pelo movimento, e conte sempre conosco. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, eu agradeço também, né, pelas palavras, e realmente eu me lembro que quando eu era jovem ainda, a minha falecida mãe, que Deus tenha, nós não dormia sem ela fazer nós orar ou rezar, né? Isso as famílias perderam com o tempo, mas vamos resgatar, em nome de Jesus, com a parceria, com o apoio de vocês.
Deputado Márcio Machado.
Obrigado, presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento especialmente os pastores, através do pastor Medeiros, do Pedra 90. Vi que o pastor já era diferenciado de Lages. Isso, comedor é de pinhão.
Opa.
Faz uma bela paçoca de pinhão, acredito eu. E quando a gente fala de Jesus, a gente fala do mestre dos mestres, né? O mestre que nos ensina, que nos ensinou, e que o único homem que entregou sua vida para nos salvar. Nós não faríamos isso para um outro homem. Quem sabe um pai para um filho, né? Faz isso, dá um coração. E o livro dos livros é um livro de grande sabedoria. Sabedoria de quem vai, aprende e entende. E a gente vai compreendendo que, no passar da vida, esse livro de sabedoria ele nos ensina constantemente. Por exemplo, em Provérbios 22, diz: não seja fiador de ninguém. Isso é, não empreste dinheiro. Quantas vezes a gente emprestou dinheiro, não perdemos o dinheiro, perdemos o suposto amigo. E aí a gente precisa ter esses entendimentos. Ah, mas se eu soubesse antes, não tinha emprestado. É isso que acontece. E toda a renovação está na transformação da mente. E quando eu entendo que a renovação está na transformação da mente, eu preciso fazer o quê? Ter a sabedoria que vem da fonte. Nós temos dois tipos de sabedoria, a horizontal e a vertical. A horizontal é quando a gente aprende com o mundo, mas a vertical é da palavra. E é ali que nos eleva, que nos edifica. E para concluir minha fala, presidente, a neurociência fez um estudo maravilhoso que quando nós oramos, neurotransmissores nobres são acionados no nosso cérebro, que não acontece num lugar que a gente não está orando. Então a oração é tão importante que Howard Gardner, dentro das inteligências múltiplas, colocou 7 no primeiro momento e ampliou mais 2, a natural e a espiritual. É essa conexão com a fonte que a gente vê o invisível e acredita no impossível. Obrigado, sucesso, que a Marcha de Jesus seja esse exemplo para muitos entrarem, conhecerem, beberem da fonte que não tem fim.
Amém. Deus abençoe também. Nobre deputado.
Deputado Maurício Peixe.
Obrigado, presidente Mauro. Saudar o pastor Medeiros, e que coordena essa Marcha para Jesus em Palhoça, da importância de tantos países realizaram. E aí, nós sabemos que o povo de Deus, ele caminhou 40 anos em busca da terra prometida, achou, e depois veio Jesus, e Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, este caminho é que nós devemos trilhar. A marcha para Jesus, ela mostra o caminho, a seta que indica para onde nós devemos ir, para a nossa liberdade. E aí, o caminho reúne tantos cristãos, que ali eles jubilam, ali eles também fazem um momento de exaltação a Jesus, mas também é um momento de conversão, de pedido de perdão e de pedir a Jesus aquilo que é necessário. Quantas curas, quantas coisas acontecem numa marcha para Jesus, coisas boas, integro famílias, liberdade, e é isso que nós precisamos. Esse tipo de marcha que caminha pela liberdade, caminha para Deus, e principalmente exalta Jesus, que é o nosso rei. Então, parabéns, parabéns pela iniciativa lá em Joinville. O senhor de Joinville também teve a grandiosa marcha para Jesus, né? E que foi muito, muito boa mesmo. Parabéns.
Obrigado, Deus abençoe, né, deputado.
Deputado Marcos da Rosa.
Pastor Medeiros, demais pastores, agradecer aqui o presidente Mauro de Nadal pela oportunidade. Quero assinar embaixo aqui das falas dos meus amigos, colegas que me antecederam, e dizer o seguinte, quando eu fui vereador em Blumenau, nós criamos através de projeto de lei a Marcha para Jesus. E infelizmente, há uma semana, nós tivemos lá, nós não, né? Eles fizeram lá a Marcha para Maconha. E aí, a gente viu que era mais uma marcha política, gritos de ordem, palavras de ordem, pedindo o aborto, contra a igreja, citando... mudando versículos bíblicos, por exemplo, entre aspas, posso tudo na erva que me fortalece. Eles querem a degradação da nossa juventude, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E hoje nós temos o privilégio aqui de divulgar a Marcha para Jesus, que não é um ato político, que é apenas exaltar o nome daquele que está sobre todo nome. E como o deputado Márcio Machado muito bem falou aqui, a Bíblia é o livro da sabedoria. Ali tem ensinamento para o filho que tem que obedecer o pai, para o pai que tem que honrar o filho, para o casal viver bem. Enfim, tem todos os ensinamentos para a humanidade. E ali, nessa Marcha para Jesus em Palhoça, nós vamos honrar o nome daquele que está sobre todo nome. E uma palavra que eu gosto muito, Mateus 8:32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, que todos possam conhecer a verdade, que é Jesus Cristo. Obrigado.
Amém. Deus abençoe, né?
Deputado Carlos Humberto.
Obrigado, presidente. Pastor Medeiros, deputado Marcos da Rosa, que me antecedeu, fez uma lembrança importante do ataque constante que acontece à família brasileira e mundial. E nós lembrarmos dos ensinamentos que nos trouxe o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, é o início da salvação, o início da cura da doença que tem se espalhado no meio social mundial e do nosso país. O Senhor, diferente dessa marcha dita aqui pelo deputado Marcos da Rosa, faz um movimento em favor da família, em favor do bem, em favor da salvação, e não é um ato político, mas hoje aqui o senhor vem falar numa assembleia política, para os homens que fazem a política de Santa Catarina. E em Santa Catarina nós temos um estado diferente, graças a Deus, onde a família é respeitada, onde os princípios que nos foram ensinados pelo nosso Senhor Salvador são defendidos acima de tudo e qualquer coisa. Parabenizo ao Senhor e ao seu conselho e aos pastores que fazem parte pela iniciativa. Faço votos que a gente tenha uma grande participação de famílias, que é isso que é o mais bonito. O avô, o pai, a mãe, o filho, juntos, caminhando em ordem, gritando gritos de louvores para aquele que nos deu a vida. Parabéns aos senhores.
Obrigado, Deus abençoe. Realmente, na marcha passada, que tivemos em Palhoça, muitas famílias, muitas crianças, muitos jovens. Foi aquela festa para adorar no nome do Senhor. Deputado.
Deputado Sorato.
Pastor Medeiros, venho aqui lhe parabenizar em seu nome também, todos os pastores que compõem o Conselho, deputado Sérgio Mota, que provocou essa vinda de vocês aqui para exaltar essa tão grande ato importante para a gente celebrar a vida, mas principalmente simbolizar aquilo que a gente tem que fazer, que é seguir os passos de Jesus. Se nós fizermos isto, com certeza teremos uma vida mais harmônica e com certeza nós vamos unir as famílias em prol daquilo que a gente sempre defende aqui, que é a vida. Então, parabéns ao Conselho, parabéns mais uma vez ao deputado Sérgio Mota por promover esse tão importante ato. Forte abraço.
Obrigado, Deus abençoe. Senhor presidente, trouxe um presente para o senhor aqui, uma camisa da Marcha para Jesus de Palhoça, né? Capelão, pode entregar para nós lá, por favor? Dá um abraço lá no presidente. Queria eu poder trazer para todos vocês, né, uma camiseta, mas... Eu acredito que serve certinho, né? Depois o senhor pode usar. GG. Né? Eu queria agradecer aqui, senhor presidente, ao nosso querido deputado Sérgio Mota, por, né, nos permitir, nos auxiliar para estarmos aqui, falando desta marcha para a paz, né? Porque é para a paz, é para unir as famílias de novo, que as famílias hoje precisam ter uma direção. E quem dá essa direção para as famílias, nada melhor e nada mais importante do que Jesus. E vocês, como legisladores aqui do nosso Estado, tenho certeza que têm feito leis que têm apoiado as famílias, né, porque Santa Catarina ela é estruturada em famílias, todo o Estado, as famílias estão se preparando cada vez mais. Então, nós, com a Marcha para Jesus, nós queremos chamar a atenção dessas pessoas para junto caminharmos, para junto marcharmos para um futuro melhor, melhor e maior para as nossas gerações. Daqui 5, 6, 10 anos, ou 20, 30 anos, estaremos aqui, mas terão pessoas que vamos estar dando continuidade ao nosso trabalho. Então, hoje, presidente, nós aqui como pastor e vocês como deputados estão fazendo uma história diferente, uma história que vai ficar marcada para o futuro, né? Eu quero aqui agradecer os meus colegas que estão comigo, também quero agradecer o deputado Marcos da Rosa, que sempre tem dado apoio para nós, os pastores que vieram conosco, né, o nosso querido pastor Arnaldo, que Deus abençoe sua vida, pastor Luciano, pastor Gabriel, né, o pastor Roger, o Bruno, nosso secretário lá de Palhoça, Deus abençoe, o Marcos ali, que ele é o assessor da deputada Daniela Reich, Deus abençoe, e a todos vocês aí pela oportunidade, vocês estão abrindo a porta para Jesus. Às vezes vocês olham, é para o pastor Medeiros, não, é para o reino de Deus, que está sendo propagado aqui nesta manhã. Amém?
Amém. Obrigado, pastor Albino. Nosso querido amigo deputado Sérgio Mota sempre tem um carinho todo especial aqui por todos os nossos colegas deputados, né, e deputadas. É uma pessoa com um caminho muito reto, muito sincero, sempre colocando em todas as suas mensagens a palavra de Deus, mas, acima de tudo, fazendo valer o coração em todos os seus votos, em todas as suas manifestações aqui nessa casa. E um momento tão importante como esse, aqui nós temos vários pastores, né? Temos um padre aqui na nossa agremiação de deputados estaduais, e todos eles conseguem transmitir com o coração aquela essência, aquele carinho, aquela diferença, que é só essa diferença que vai fazer esse nosso mundo ser mais digno, melhor, mais humano. Então, a gente fica muito feliz quando concede um espaço tão importante como esse para um convite tão inspirador como esse, né? Parabéns, deputado, pela sua iniciativa. Obrigado pela presença de todos vocês. Esta casa sempre se orgulha quando recebe a palavra do nosso Criador, irradiada por todo o nosso estado de Santa Catarina. Reaberta a sessão, essa presidência registra com muita alegria a presença dos nossos alunos. São 36 alunos que estão nos visitando nesta manhã, alunos do município de José Boatê, Escola de Educação Básica José Clemente Pereira. O responsável que os acompanha é Diego Tales Pavanello. É o professor? Cadê o Diego? Sejam bem-vindos. Essa casa é a casa de vocês, é a casa do catarinense. Que bom que vocês nos visitam, que bom que vocês estão aqui para acompanhar um pouquinho do dia a dia dos deputados, do dia a dia do parlamento catarinense, né? Sejam sempre bem-vindos. Não temos mais oradores inscritos em breves comunicações. Passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PL, pelo tempo de 16 minutos. Bloco Social Democrático, MDB, PSDB, 12 minutos. Bloco União, PSD, PTB, tempo de 10 minutos. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT, 7 minutos. Bloco Podemos, Republicanos e Novo, 7 minutos. Bloco do PP, 5 minutos. PSOL, 3 minutos. Não havendo nenhum orador inscrito nos horários destinados aos partidos políticos, essa presidência passa de imediato à ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação 40, iniciativa, deputado Padre Pedro Bodicera, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras da rodovia SC-350, que liga os municípios de Abelardo Luz a Passos Maia, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 41, iniciativa, deputado Matheus Cadorim, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da instrução normativa do corrente ano que regula a disponibilização de professores orientadores para atuarem nas unidades escolares da rede estadual de ensino, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 42, iniciativa deputado Pepe Colasso, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da construção da quadra poliesportiva da Escola de Educação Básica Palmira Moraes Miranda, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 146, 147, 149 a 154, 156 e 157. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Não havendo oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão especial para segunda-feira, às 19 horas, em homenagem à campanha da Fraternidade 2024. Está encerrada a presente sessão.